O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá e sejam muito bem-vindos a mais um O Minho e ID, o programa da Rádio Universitária do Minho dedicado à ciência e à investigação feita na Academia Minhota. Hoje a nossa conversa leva-nos aos bastidores do poder local em Portugal e às estratégias políticas de sobrevivência dos nossos autarcas. O foco recai sobre a profunda reforma territorial de 2013, que nasceu do memorando de entendimento com a Troika, que resultou na agregação e redução das freguesias de 4.259 para 3.091 unidades a nível nacional. Para descodificar este tema, recebemos Miguel Rodrigues, investigador integrado no Centro de Investigação em Ciência Política, professor associado com Agregação e vice-presidente da Escola de Economia, Gestão e Ciência Política, a EEG, da Universidade do Minho, em que detém o pelouro da comunicação e interação com a sociedade. O professor, que recentemente foi distinguido com o Prémio de Investigação em Ciência Política nos 44 anos da EEG, recém-celebrados, pelo seu artigo Gerrymandering to Survive, publicado na revista científica internacional Local Government Studies. Professor, muito bem-vindo ao Minho ID. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Começando mesmo por este prémio, assumindo a vice-presidência com este pelouro de que falava há pouco, recentemente realizou também as suas provas de agregação, precisamente sobre modelos de prestação de serviços. Que significado tem este prémio de investigação, a reconhecendo um trabalho que acaba por escrutinar o comportamento de quem presta o serviço público?
Aqui é sempre bom nós, quando trabalhamos na academia, sermos reconhecidos pelos pares. Acho que é a maior distinção que nós podemos ter. Enquanto que na educação, ter o reconhecimento dos alunos e sermos considerados bons professores, bons comunicadores, e também temos um prémio para isso, é excelente. Em termos de investigação, os nossos pares votarem e reconhecerem que o trabalho que nós estamos a fazer é uma espécie de validação, por um lado, da importância do trabalho, e um reconhecimento que é um reconhecimento único, ou seja, estamos de alguma maneira a perceber e a premiar e a reconhecer quem faz um trabalho que é relevante e que consegue acrescentar alguma coisa. E, modéstia à parte, é isso que eu entendo que o artigo consegue fazer, ou que este estudo conseguiu fazer, e que surgiu mesmo de uma ideia muito de uma conversa entre colegas, de perceber perfeitamente em que medida nós poderíamos ter aqui um caso de gerrymandering em Portugal. Já vamos ao conceito, que é um conceito muito norte-americano, e de perceber como é que nós poderíamos ter aqui um momento único, de fazermos quase uma experiência, e utilizando o poder local quase como se fossem como um tubo de ensaio, e termos aqui aplicar às ciências económicas e políticas aquilo que se aplica às ciências naturais, poder fazer uma experiência e com isso conseguirmos perceber exatamente, comparando o grupo de controle, o grupo de tratamento, como é que nós teríamos aqui efetivamente um caso de gerrymandering.
Falando no título do artigo, é fascinante de facto, gerrymandering to survive. Historicamente, como o professor estava a dizer, associamos essa prática à manipulação dos contornos dos distritos eleitorais nos Estados Unidos. Primeiro, e trocando por miúdos, o que é isto de gerrymandering?
É muito fácil. Nos Estados Unidos há a possibilidade de redesenhar os distritos eleitorais a cada eleição. É uma coisa que nós não temos aqui, ainda bem. Nós temos aqui uma estabilidade em termos daquilo que são os distritos eleitorais a nível de freguesias, municípios, a nível da Assembleia da República, para qualquer eleição.
E o método é sempre completamente diferente.
O método é diferente, mas nos Estados Unidos conseguem desenhar os distritos eleitorais de maneira a fazer uma coisa que é empacotar votos ou diluir votos em função daquilo que é o meu interesse. Isto é, se eu, por algum motivo, tenho um distrito eleitoral onde ganho por 100 votos e outro onde perco por 20, interessa-me se calhar empacotar estes dois distritos porque tenho margem para conseguir ganhar.
Por 80.
Exatamente. Ou então, se eu perco dois distritos eleitorais eleitorais por uma margem muito grande, se calhar mais vale juntá-los e só ter um distrito eleitoral, só vou ter uma voz contra mim. Portanto, há aqui há uma crítica muito grande nos Estados Unidos a este processo de gerrymandering, mas que é republicanos e democratas que continuam a fazê-lo, é uma prática antiga. Em Portugal não se faz, mas com a reforma das freguesias, a pergunta que nos surgiu foi, porque isto tem uma história, as freguesias, tipo, a primeira versão da reformulação territorial passava por um conjunto muito apertado de critérios, que foi rejeitado pelas freguesias, pelos municípios, foi feita uma coisa de rugby esquadro, e o resultado final que nós tivemos foi, na altura o governo fixou um objetivo. 50%, 60%, não interessa agora aqui, mas fixou um objetivo final e foi dada a carta branca. Façam o que quiserem, desde que no final do dia consigam esta redução.
Cumpra estes critérios.
Exatamente. O critério é mesmo da redução final. E aqui, sendo dada a oportunidade dos municípios e dos presidentes de Câmara fazerem o que quisessem, mais ou menos, a nossa ideia foi olhar para esta racionalidade e dizer, e pôr esta hipótese de trabalho em cima da mesa, e se, perante esta possibilidade e perante os dados que tinham à altura, começaram a olhar para o seu território e tentar perceber porque as freguesias estão representadas na Assembleia Municipal, porque as freguesias são os soldados no terreno quando se fazem campanhas, e se aqueles autarcas que tivessem numa situação mais desconfortável, isto é, ou não tinham maioria na Assembleia Municipal, ou não tinham a maioria das freguesias, pudessem de alguma maneira ter aqui uma racionalidade política de maximização daquilo que era a sua utilidade. Isto é, vamos ver em que medida nós conseguimos aqui juntar freguesias que nos permitem, onde perdemos, passar a ganhar, ou onde, pura e simplesmente, sabemos que vamos perder porque não temos hipótese, não temos o candidato à oposição muito forte, vamos juntar duas, três freguesias que são normalmente à oposição e em vez de termos...
Para conseguirmos ganhar aqui alguma força.
Em vez de ter três votos contra, só vou ter uma na Assembleia Municipal. E, portanto, essa foi a hipótese de trabalho, isto foi a hipótese do estudo de vamos ver se isto acontece e em que situações é que acontece. E, por isso, recalculou-se e fizeram-se simulações para diferentes mapas eleitorais, e pegando não nas eleições que vieram a seguir, mas no status quo que existia na altura, para verificar perante quatro situações diferentes, quatro cenários
são
diferentes.
São relativas a que eleições estes dados?
Os dados são relativos a 2008, ou seja, ao ano 2012, ou seja, durante a altura em que estava a se fazer a reforma, nós tínhamos um status quo que resultava das eleições
anteriores,
de 2008. E aqui separamos quatro cenários. O Presidente da Câmara, que está completamente à vontade, tem maioria em todo lado, tem maioria na Assembleia Municipal, tem maioria nas freguesias, portanto esse é aquele que menos incentivo tem a fazer aqui um mapa ou preocupar-se com este desenho. Temos aquele autarca que tem a maioria na Assembleia Municipal, não tem a maioria das freguesias e, portanto, até consegue aqui...
Está relativamente confortável,
está confortável
assim.
Porque, tendo a maioria na Assembleia, ele consegue fazer um mapa que lhe permite ter aqui...
Pode gerir.
A possibilidade de ter uma estratégia que lhe permita maximizar o número de freguesias a seu favor. E depois temos aquele que está mais aflito, que é aquele que não tem maioria em lado nenhum. É aquele que não tem maioria nem nas freguesias e nem na Assembleia Municipal. E ele aqui é obrigado a fazer, se quiser ter um mapa aprovado, a fazer pactos com a oposição. E aqui começa-se a notar um jogo de um equilíbrio de poderes, porque ninguém na oposição vai aceitar ceder totalmente ao Presidente da Câmara, cedendo-lhe todas as freguesias, ficando eles do outro lado a perder só. E perante estes cenários, aquilo que nós começamos a testar foi simular probabilidades. Em que cenário é que nós teríamos um mapa que resultasse da reforma territorial, onde teríamos mais freguesias alinhadas com o Presidente de Câmara? Simulamos e aquilo que nós verificamos, com agora as tecnicalidades, com 99% de evidência estatística, que seria naquelas situações onde o Presidente de Câmara tinha maioria na Assembleia e, portanto, poderia fazer passar a sua proposta e não tinha a maioria das freguesias, era neste cenário que a probabilidade do novo mapa ser mais favorável ao Presidente de Câmara aumentava 8 vezes. E, portanto, começa-se aqui a notar uma estratégia onde, de facto, a hipótese começa a verificar. Na outra situação, onde há aqui uma necessidade de haver uma coligação com outro partido, porque não há maioria na Assembleia Municipal, essa probabilidade desce para metade. Ou seja, o que mostra que há aqui uma cedência para a oposição para que o mapa que resulte da agregação de freguesias sirva pelo menos a 2 partidos e que entre esses 2 se possam repartir aquilo que são os vencedores ou que possam repartir o seu território. E foi muito interessante perceber, numa altura em que se falava da Troika e numa altura em que se falava da necessidade de economias de escala e de reorganizar as freguesias.
Vocês até referem no estudo que o objetivo era perceber se a racionalidade política se tinha sobreposto à racionalidade económica.
E aqui eu chamo a atenção para um pequeno detalhe que nós temos no memorando de entendimento. É um pequeno detalhe muito interessante, que é uma confusão muito bem lembrada. Na altura, nós definimos entidades locais. E em entidades locais somamos municípios e freguesias e mostramos aquele resultado. E foi dito que, de facto, nós tínhamos entidades locais a mais e tínhamos que reduzir. E, claro, o parente pobre aqui, com menos poder, eram as freguesias e nós conseguimos reduzir o número de entidades locais, aplicando só estas regras da redução do amalgamation às freguesias. O resto da Europa fez muita fusão de municípios e aqui, a verdade seja dita, houve uma pressão muito grande e muito bem conseguida pela Associação Nacional de Municípios Portugueses, efetivamente para que o mapa fosse redesenhado ao nível das freguesias.
Se restringisse às freguesias, sim, essa reestruturação.
Sim. E, portanto, enquanto que o resto da Europa fez aqui um processo muito de amalgamation ao nível dos municípios, nós fizemos-lo a nível das
foi
freguesias.
Foi caso único este das freguesias? Foi só em Portugal mesmo?
Não. Só municipal units são, é um caso, não é um caso único. Uhum. Temos outros casos na Europa onde também aconteceu, mas a verdade é que, e a Suíça então é exemplo disso, fazer infusão de municípios fazem-no com muito mais frequência. Mas também aqui convém esclarecer que estas fusões são muito mais frequentes na Europa. E a dimensão dos municípios também é bastante diferente, ok? É difícil fazer estas comparações se nos compararmos
com
Espanha.
São realidades completamente diferentes,
não é? Se nos compararmos com Espanha, com França, nós vamos ver que a dimensão dos municípios que nós temos é muito maior do que aquela que existe nestes países. Uhum. Portanto, é sempre difícil fazer estas comparações
de país para país,
porque as unidades territoriais são de facto distintas. Mas aqui aquilo que nós acabamos por verificar, depois das eleições acabaram por acontecer e ditar outros resultados, mas acabou-se por verificar que a racionalidade política se estava a sobrepor de alguma maneira à racionalidade económica. Isto é, quando perante uma situação onde tínhamos que sobreviver, e a sobrevivência aqui, a nossa hipótese de trabalho era ter a maioria da Assembleia Municipal e ter mais freguesias alinhadas comigo, quem estava mais aflito e tive a possibilidade de fazer foi aqueles que acabaram por desenhar um mapa que seria mais favorável, e por isso é que nós dizemos que perante essas evidências e a eficácia do voto, de facto, é a racionalidade política que se começou a sobrepor a outros interesses económico-financeiros, que aliás até hoje estão para ser estudados e avaliadas essa política das economias de escala ao nível das freguesias.
E imagino que já haja por aí alguma coisa pensada nesse sentido, mas daquilo que o professor já estava a falar, e nós até conversamos em off sobre isso, o estudo também descreve e já o explicou também de forma minuciosa, os presidentes da junta da oposição, não só como autor cariocas locais, mas como uma minoria rebelde e como potenciais polos da agitação eleitoral, no fundo, que era aquilo que estava a explicar no uhum. início. Sendo eles membros com pleno direito de voto em assembleias municipais, dá a sensação até de que essa decisão de fundir as freguesias pode ter sido uma manobra calculada para calar essas vozes.
Em algumas situações nós podemos chegar a essa conclusão, porque de facto aquilo que nós temos, e as freguesias aqui têm duas dinâmicas muito interessantes na Assembleia Municipal. Muitas das vezes acabam por criar associações próprias de freguesias, ou seja, os representantes das freguesias na Assembleia Municipal para agirem como um corpo único, como quase como um grupo de pressão, mas acabam por nunca conseguir escapar muito daquilo que é as forças político-partidárias, obviamente, e a lealdade que têm que ter estas forças políticas. Mas aquilo que nós vemos é que, de facto, são vozes que na Assembleia Municipal acabam por mostrar o seu descontentamento. Mas, sobretudo, são agentes no terreno, são aqueles soldados no terreno que vão fazendo a campanha do dia-a-dia, e não é a campanha só no momento do período eleitoral.
O termo soldados também é interessante.
São aquelas pessoas que diariamente estão em contacto com as pessoas e que vão ou fazendo o jogo político no sentido de convencer as pessoas a apoiarem um determinado candidato, se for o Presidente de Câmara, a estarem alinhados, ou se forem contra, acabam por colaborando, mostrando sempre a possibilidade de poderia ser diferente se nós tivéssemos outra pessoa e se tivéssemos lá o nosso candidato. Portanto, acabam por ser aqui, de facto, quando vamos para a luta, isto é, quando vamos para a campanha eleitoral, temos do outro lado agentes que nos vão ajudar, porque conhecem as pessoas, porque conhecem as suas necessidades.
Estão por dentro das realidades.
Estão por dentro das realidades e acabam por estar aqui muito conectadas com as pessoas que estão na sua freguesia. E acaba por ser uma vantagem fundamental para o Presidente de Câmara que está, ou para o candidato que está em campanha, ter do outro lado um aliado que conhece o terreno. E, portanto, se eu aqui agregar, se eu aqui fechar 3, 4, 5 Presidentes de Câmara que até estão numa contiguidade territorial numa só freguesia, em vez de ter 4 vozes contra mim, só vou ter uma. E isto acaba por, de alguma maneira, me favorecer. E o estudo vai mostrando, é muito curioso como é que vai mostrando que há certas situações onde essa é a estratégia escolhida, ou quando nós temos uma freguesia que é mesmo contra nós, e aqui estou a personalizar o papel do Presidente de Câmara.
Eu ia pedir precisamente para me dar um exemplo prático de como é que. Porque vocês falam em táticas clássicas de geometria eleitoral, uhum. Packing e diluting.
Packing e diluting, exatamente. Ou seja, quando eu sei que não vou ganhar, faço o packing. Quando sei que é impossível eu ter aquela freguesia porque não tinha um bom candidato, ou porque o candidato da oposição é mesmo muito bom e até era bom se ele fosse do meu partido, mas não é, aquilo que eu faço é empacotar. Eu vou, em vez de ter 3 votos, só vou ter uma, e faço uma união de freguesias a 3 e acabou. O diluting é quando eu tenho 2 freguesias ou 3 onde eu vejo que até há uma que me interessa, perco por pouco e tenho votos que me sobram no outro lado. Eu tenho uma freguesia A onde eu ganho por 250 votos, a freguesia B onde eu perco por 50, e aqui, se diluir a freguesia B na A,
ganho por 200
e acabo por ter aqui um território a meu favor, e acabo por ter aqui uma voz que desaparece, que é uma voz da oposição,
e diluo aqueles 50 votos.
Ou seja, há aqui uma estratégia mesmo de calcular como é que eu vou reorganizar o território e vou empacotar aquilo que vou considerar casos perdidos. Ali não consigo entrar, ponto final, o candidato é muito bom, deixo-o estar, e onde eu sei que eu posso, porque tenho uma freguesia ao lado, onde eu tenho um candidato muito bom e vou diluir aqueles votos, vou diluir a oposição e aqui eu vou ganhar. Portanto, estas estratégias andam a par e foi sempre interessante ver estas movimentações, que volto a dizer, foram muito, é uma hipótese de trabalho, porque na realidade depois o voto é soberano e os portugueses decidiram e acabaram por decidir muitas vezes de outra forma, de outra maneira, E isso pode também, e o estudo também pode demonstrar isso de alguma maneira, que é outra ideia, que é ver em que situações onde nós estaríamos à espera que houvesse mesmo este packing, houve mesmo uma aposta num candidato diferente que permitiu que houvesse aqui uma reviravolta e houvesse aqui uma vitória onde se estaria à espera ter uma derrota.
O que só de ser também é curioso.
Exatamente, mas aqui é perceber toda esta, porque no fim do dia, por muito que nós queiramos falar de finanças, por muito que queiramos falar de economia, no fim do dia a decisão é sempre política e não vamos esquecer isto. Há uma racionalidade perfeitamente aceitável, que é a racionalidade de ganhar votos, de ser eleito, há uma racionalidade de querer vencer, é perfeitamente normal, é perfeitamente aceitável, são estas as regras do jogo, é a democracia a funcionar. E aqui é aquilo que eu pretendo é ganhar. E quando pretendo ganhar, aplico a estratégia que vai maximizar esta hipótese.
E falam também, os dados do modelo estatístico são contundentes. Descobrem que no cenário apelativo, ou seja, quando o autarca domina a Assembleia Municipal, mas tem a maioria dos presentes junta contra si, a probabilidade dele desenhar o mapa a seu favor é 9 vezes maior.
Exatamente. Porquê? Porque aí eu sei que o meu plano, eu sei que o meu mapa... tenho possibilidades de fazer aprovar na Assembleia Municipal. E sei que, tendo essa possibilidade e estando numa situação desconfortável com as freguesias, então eu aqui vou tentar forçar. Eu sei que tenho a hipótese de propor e que vai passar. Faço uma negociação, mas... eu sei que vou forçar esta solução.
Em ciência política, uma probabilidade desta magnitude habilitará aqui qualquer argumento de coincidência demográfica. Provavelmente um equivocamento do dolo eleitoral.
Desculpa.
O dolo?
Não iria tão longe quanto isso.
É só apenas uma provocação. Aproveitei
logo. Não, aqui há mesmo, há uma estratégia e ninguém pode condenar ninguém por ter uma estratégia para querer ganhar e maximizar os seus votos. Foi isso que... E repare, e volto a dizer, esta foi uma oportunidade única. Nós não voltamos a ter, e nós durante mais de 100 anos não tivemos mexidas em termos de freguesias. Repare que em quase 100 anos tivemos a criação de 2 municípios, tivemos uma reforma muito localizada em Lisboa, com António Costa que fez esta reorganização na altura, um par de anos antes, e agora temos uma lei de desagregação de freguesias que é tão exigente que eu acho que algumas das freguesias que não são União hoje não conseguem cumprir com os critérios que lá estão. É uma lei bastante exigente mesmo e que obriga a que haja um conjunto de passos de aprovação em Assembleia Municipal, aprovação
é
na Assembleia
Pública. É mais um bicho de 7 cabeças que se avizinha, não é?
É mais algo para estudar, por isso é que eu acho interessante quando vejo nas eleições, nas campanhas, presidentes junta a prometerem, agora já prometem menos, mas a prometer
a desagregação
e o regresso à unidade
foi
territorial.
Foi um cenário que muito vimos nas autárquicas recentes.
Mas isso não depende deles, não, e as regras que estão estabelecidas são tão rígidas, tão fortes e têm que passar por tantos patamares que é muito difícil lá chegarem. Não quer dizer que seja impossível, eu tive a oportunidade de fazer consultoria já a 2 ou 3 freguesias que pediram para que verificasse se era possível,
se
tinham condições.
Era viável.
E era completamente inviável, não tinham condições. Mas volto a dizer, é tão exigente que eu me dei mal cuidado de verificar freguesias que não passaram por este processo de fusão e elas também não cumpriam, mas como não são abrangidas pela lei, podem se manter assim completamente como estão.
Voltando aqui ao estudo e aos termos, falávamos há pouco do cenário apelativo, em contrapartida, quando analisaram o cenário crucial, em que há uma vulnerabilidade política do Presidente de Câmara, mas não tem a maioria na Assembleia, a intensidade do gerrymandering cai.
Cai para metade. Porquê? Porque aí eu tenho que fazer um acordo com alguém, eu tenho que ter um protocolo, não é um protocolo, mas eu tenho que ter um acordo de cavalheiros com alguém na oposição que me permita fazer passar isto na Assembleia. Nenhum partido, porque também tem a sua racionalidade política, vai entregar o ouro ao bandido. Aquilo que vão fazer é o quê? É dizer assim, ok, eu ponho-me de acordo contigo, mas algumas freguesias que para mim são intocáveis. Vamos nos unir, vamos dividir, vamos fazer aqui um jogo de soma nula quase entre nós e vamos buscar as freguesias que nos sobram ou vamos de alguma maneira repartir isto de uma maneira proporcional, de forma a que nenhum de nós saia muito prejudicado e que se alguém tiver que pagar o preço, sejam os outros partidos e não sejamos nós. E por isso é que nós assistimos aí nesse cenário onde o Presidente de Câmara está, são poucos, mas está sem maioria em lado nenhum, ele é obrigado a fazer um acordo e é por isso que a probabilidade cai. É por isso que essa gerrymandering, a probabilidade de existir, desce para metade, porque ele tem que ceder. E ao ceder, o número de freguesias que ele consegue ter depois a seu favor, obrigatoriamente também desce.
Além do jogo de poder estatístico, o relatório alerta aqui para uma consequência social algo dramática deste processo, vamos dizer assim, sobretudo no interior rural do país. A junta de freguesia é muitas vezes a única interface física de proximidade entre o Estado e as populações mais isoladas. A minha questão é, ao apagar estas freguesias do mapa por calculismo eleitoral, vamos dizer assim, para diluir votos da oposição, os presidentes de Câmara podem vir a cortar o único cordão umbilical do apoio que restava a estas comunidades?
Em termos rurais, as freguesias são verdadeiras, por um lado, eu considero, eu não, um autor muito conhecido de ciência política considera as freguesias como escolas de democracia, portanto é aqui que se começa com a democracia e depois vai-se passando e vai-se evoluindo. Aquilo que também se vê em termos urbanos e rurais, há uma grande diferença. Em termos urbanos, e sobretudo quando estamos a falar de o principal responsável local, o cidadão tende a identificar o Presidente de Câmara. É o Presidente de Câmara o responsável, é o Presidente de Câmara que tem que fazer. Nas freguesias rurais, o Presidente de Câmara está longe.
É o Presidente de Junta.
É o Presidente de Junta. É ele que representa a ligação, é ele que lhe permite ser a voz daquela população. Em concelhos pequenos, concelhos muito urbanos, concelhos pequenos, juntos do litoral, não se nota tanto. Em concelhos do interior, onde a freguesia fica a uma hora de distância da sede do concelho, é mesmo o poder local, é mesmo a última representação do Estado. Quando se faz este tipo de aglutinações, aquilo que se verifica é que essas populações acabam por ficar um bocadinho abandonadas a si próprias e acabam por ficar numa situação que, por muita boa vontade que haja depois em fazer rotatividade, em termos aqui visitas a estes territórios, há aqui um aspecto social e um aspecto quase psicológico dessas populações que se identificavam com a sua freguesia e habituaram-se a ter o seu presidente junta, era aquela pessoa, personalizavam, era aquela pessoa a quem recorriam, nem que fosse ao domingo de manhã, a pedir um atestado ou a pedir um favor que fosse dito, era o seu interlocutor com o Presidente de Câmara. Se ele desaparece, as populações ficam um bocadinho entregues a si próprias. E a qualidade da democracia local começa a ficar em causa. Porque temos populações que continuam a ter um representante, mas o representante está longe. O país é pequeno, mas de vez em quando nota-se que o poder público fica distante das populações.
E muitas vezes quando há estas fusões de freguesia, as freguesias ao lado não podem ir à outra junta de freguesia, à sede da junta, afins, acaba por se complicar aqui um bocadinho essa ligação.
No início ainda houve aquela boa vontade de se manter
manter a sede junta
e haver aqui, e houve aqui, posso dizer, um aumento de custos, porque houve a necessidade de fazer rodar as equipas
até para manter a identidade,
para manter a identidade das freguesias e para as populações não se sentirem tão abandonadas. A pergunta é se passados estes anos isto continua a acontecer. Eventualmente poderá continuar a acontecer e há um esforço grande que pode estar a ser feito para se manter esta identidade, mas a verdade é que mesmo em termos políticos, participação política também já foi estudado, as freguesias que são aglomeradas, aglutinadas, aquelas que perdem a sede junta, porque acabam por ser depois anexas, é onde a participação eleitoral mais baixou.
Pois, vai-me falar da abstenção, não é? Até porque num estudo seu de 2020 provou que as fusões fizeram mesmo disparar a abstenção eleitoral e revelou que, e estávamos a falar disso agora, os orçamentos passaram a focar-se onde há mais eleitores. E depois, só para terminar, ao apagar estas fronteiras da oposição, os autarcas também secaram o financiamento?
Aí é mais difícil dizer isso. Porquê? Tem outro estudo feito com outros colegas que, onde se analisou o financiamento dos contratos interadministrativos dos municípios com as freguesias. E aí depende muito, não há um padrão que nós possamos apontar. Depende muito mesmo de município a município.
Caso a caso.
É, mesmo caso a caso. Há situações onde sim, nós conseguimos dizer e ver que as freguesias que são mais alinhadas com o poder local, com o Presidente da Câmara, tiveram algum melhor apoio, mas há outras onde não, onde são tratadas de forma completamente igual, onde inclusivamente outras há uma discriminação positiva. Portanto, aqui um padrão é difícil
de
apontar.
Não há um modelo padronizado?
Não, não.
Em lado nenhum.
Em termos da participação democrática, aqui sim, já com alguma certeza, posso lhe dizer que, de facto, nas uniões de freguesia, ponha-se no papel do eleitor que está numa freguesia com 50 pessoas e elege o seu presidente de junta. O seu voto conta no meio de 50. Se eu vou fundir numa freguesia com 3, 4, 5, 10, 15 mil eleitores, o voto dele, a utilidade do seu voto, passa a ter uma utilidade marginal quase de zero. A probabilidade do voto dele fazer a diferença é nula. E, portanto, o incentivo que tem para ir votar começa a desaparecer. Por isso é que nós vimos que nas uniões de freguesia a abstenção começou a disparar. Desceu, quer nas uniões, quer na freguesia, houve uma reação a esta reforma, na altura, houve uma abstenção no poder local, que são, por norma em Portugal, as eleições que têm mais participação, mas quando analisamos as freguesias, união de freguesia versus aquelas que não sofreram qualquer tipo de alteração, as uniões foi onde se registou um maior decréscimo de participação política. Recuperou no ano, nas eleições seguintes, mas esta recuperação não foi tão forte e o fosso continua a existir. Portanto, continuamos a verificar, e da última vez que andámos a fazer contas, continuava-se a verificar que havia aqui uma falta de incentivo à participação eleitoral nestas uniões de freguesia. Com o tempo, tende a desaparecer, tende a desvanecer, porque as gerações são outras, as populações são diferentes, porque acabam por habituar-se a estar na união de freguesias e já pouca diferença faz, mas ainda são alguns anos até que isso
ainda
aconteça.
Ainda há essa tendência de abstenção, vai baixando um pouquinho, mas continua por ali.
Continua a existir este fosso entre aquilo que são freguesias e uniões, continua a existir. É menos, houve aquele efeito normal de contestação, ou seja, de protesto, o voto de protesto, que aqui é não ir à urna votar. Essa atitude de protesto diminuiu nas eleições subsequentes, mas continua a existir este fosso e é significativo entre uniões e não uniões de freguesia.
Já falamos aqui da questão da desagregação. A lei de 2013 era a chamada Lei Relvas, com a nova lei de 2021, que pode eventualmente permitir, e o professor já explicou aqui que não é assim tão fácil, mas que pode permitir essa desagregação. O próprio Miguel Relvas afirmou recentemente que este recuo é um erro crasso. Sendo que esta investigação prova que a fusão original foi eventualmente corrompida por instintos de sobrevivência, vamos usar aqui o eventualmente, lógico.
Eu não chamo de tanto corrompida, quer dizer, acho que é uma atitude racional de quem quer ganhar eleições.
Claro, mas temo que o processo de separação possa sofrer exatamente o mesmo mal, e falávamos agora sobre isso, sobre o facto de ser às vezes até um lema eleitoral.
O processo de separação é um processo que a vir a acontecer, para mim seria um caso de estudo, utilizando sobretudo a teoria de jogos, para perceber, porque se eu vou desagregar, vamos pegar no exemplo de um município que tem um poder político completamente fragmentado, onde não temos maioria em lado nenhum, nem na Câmara, nem na Assembleia Municipal. Aquilo que eu vou ter, se eu quero desagregar, cada força política vai querer desagregar ou multiplicando as freguesias que estão do seu lado, a seu favor, ou separando uma freguesia onde eu sei que posso vir a ganhar as eleições. Portanto, muito provavelmente, e aqui não tenho dados, porque ainda não há um número suficiente de agregações, mas quando existir é interessante fazer este estudo, mas antecipo que muito provavelmente vamos ter aqui, e podemos aplicar a teoria de jogos para perceber que vai ser um jogo de soma nula, ou seja, eu na minha proporção estou disposto, como partido da oposição, a ceder e a permitir que tu, poder, tenhas mais freguesias a teu favor, na medida em que seja a que haja reciprocidade e a proporcionalidade daquilo que existe hoje se mantenha. Ou seja, aquilo que somos capazes de vir a ter são desagregações de freguesia e, portanto, voltarmos a ter um maior número de freguesias, mas em termos de equilíbrios político-partidários, se manter exatamente aquilo que nós temos. Porque ninguém tem interesse em ceder ao outro e dar ao outro mais freguesias, mais poder, mais soldados no terreno.
Um belo termo. Este artigo acabou por ser também assinado com investigadores internacionais, Oliver Mesa do México e Carmen Navarro de Espanha, sendo que o professor, e já falamos também aqui sobre isso, também tem essa experiência como consultor de governos locais. Com base nestas conclusões globais, vamos dizer assim, como é que o legislador central deve desenhar futuras reformas territoriais para, no fundo, blindar esses processos de interesses partidários e garantir que atendem genuinamente ao interesse público?
É difícil. É difícil. Essa é a pergunta de $1 milhão. Eu acredito que estas reformas, a regras quadro, não vão funcionar nunca. Ou seja, demasiadas regras, demasiados critérios acabam por criar situações que são completamente absurdas. Aqui é sempre a questão de permitir às populações que se manifestem e permitir às entidades públicas que acabam por, enfim, querer a melhor organização para o seu território. Nunca vamos conseguir tirar a política desta decisão. Faz parte dela, temos que viver com ela, só temos é que alertar e nós todos, enquanto eleitores, estamos alerta e percebermos o jogo que está a ser jogado e não nos deixarmos iludir com outras promessas.
Além da vice-presidência da EEG, continua a investigação, eu acredito, e daquilo que fomos falando ao longo destes quase 40 minutos, a conversa estava boa, então, portanto foi andando muito rápido, acredito que, e percebi também já, e é uma tempestade de ideias sobre futuros estudos, se tempo houvesse. O que é que anda por aí em termos de investigação?
Muita coisa. Há muita coisa para além também do poder local, sobretudo com todas as reformas. Sempre me dediquei a esta reorganização institucional, seja ao nível das freguesias, seja ao nível, por exemplo, das unidades de saúde local, seja ao nível dos mercados, como são os notários públicos ou privados. Sempre fui muito ligado à parte da organização das instituições e perceber como é que esta organização das instituições favorece ou não o cidadão, favorece ou não a concorrência, a competitividade, e como estas reformas vão de alguma maneira permitir que qualquer um de nós tenha mais liberdade para decidir onde e a quem comprar os seus serviços públicos. Portanto, há muitas ideias na minha mente a fervilhar.
E já agora, mesmo para terminar, gostava de perceber também, além de tudo isto que faz, de onde é que veio isto, este gosto por esta área? Quem é o Miguel Rodrigues para além do investigador?
O gosto por esta área do poder local? Ou pela investigação em si?
Pela investigação em si, pelo poder local, para esta área específica da investigação?
Isto é um defeito que já nasceu comigo, se quiser. A ideia de poder, de alguma forma, olhar para a realidade, perceber em que medida posso não controlá-la, nunca, mas de que forma posso medir, de forma a criar aqui padrões de comportamento ou associações de variáveis, de maneira a permitir não prever o futuro, que isso não tem uma bola de cristal,
não há.
Não, mas perceber como estas variáveis estão associadas e perceber como, de alguma maneira, nós conseguimos, através da ciência, termos um melhor serviço público.
Professor Miguel Rodrigues, muito obrigada por ter vindo aqui ao Minha Ideia, pela presença, por nos ajudar aqui a descodificar as dinâmicas do poder local. Prémio de Investigação EEG no âmbito dos 44 anos da Escola de Economia, Gestão e Ciência Política da Universidade do Minho. O Minha Ideia está de regresso na próxima semana. Até lá.
O Minho e Ideia, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.